Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Hoje conhecemos melhor o percurso de Diogo Braga, antigo estudante de Engenharia Informática da Universidade do Minho, que desde 2021 se mudou para Viena e hoje dá um salto ao programa e também aos estúdios da RUM para nos falar mais sobre este seu percurso. Diogo, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. Começo por te perguntar como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares a Viena?
Primeiro de tudo, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu comecei com a licenciatura em Engenharia Informática. Depois da licenciatura em Engenharia Informática, passei para o mestrado mais focado já em Inteligência Artificial e também um aprofundamento maior em Engenharia de Aplicações. E foi aí que surgiu um bocado mais do meu interesse por Inteligência Artificial. O primeiro ano foi efetuado aqui na Universidade do Minho, mas depois pelo interesse, pelo desejo numa experiência diferente, decidi fazer Erasmus e das universidades que estavam disponíveis, as parcerias da Universidade do Minho, a Universidade Técnica de Viena foi uma das melhores opções que me surgiram e tal aconteceu pelo bom ranking da universidade, como também pelo carisma da cidade de Viena.
Muito bem. E tu tinhas já essa ambição, mesmo antes de iniciares o percurso na Universidade de Minho, enquanto jovem estudante, tinhas já essa ambição de um dia ter uma carreira internacional?
De certa forma, sim. Portanto, diria que sempre tive em mim um bocado esse interesse pelo desafio, pelo desconhecimento. No entanto, acho que esse foi crescendo com o passar dos anos na universidade, portanto não posso dizer que logo que isto já existia em mim, mas, por exemplo, no meu seio familiar, o meu irmão também fez uma experiência destas e isso também me deu...
Também te incentivou, não é, a experimentar.
Exato.
E chegado a Viena para a experiência Erasmus, como é que é esse primeiro impacto? Como é que são esses momentos vividos em Viena?
Boa questão. Foi um bocado diferente porque, portanto, estávamos em altura de Covid, portanto, estava tudo um bocado parado, fechado. Eu mudei-me exatamente em setembro de 2001, portanto, Covid surgiu por volta de março de 2021, mas ainda assim isso despoletou muitas outra forma diferente de ter esta experiência, que ainda assim foi incrível. Viena é conhecida pelo seu requinte, pela sua cultura, pela arte, e de certa forma foi muito interessante porque foi possível ver toda esta arte, toda esta cultura de Viena com as ruas um bocado mais despidas, por exemplo, e foi muito bom.
Sentiste que havia muitas diferenças na forma de ensino, nos métodos de ensino utilizados?
Esta pergunta é um bocado complicada de responder porque foi em altura de Covid.
Pois, exato.
Mas diria que a maior diferença, e foi isso que me motivou também para fazer esta mudança, foi aqui na Universidade do Minho, quando eu entrei neste tópico maior de Inteligência Artificial, eu senti que o plano de estudos era um bocado focado mais na prática, mas o que eu senti, o que eu queria era que também perceber um bocado mais a teoria e como é que estes modelos de inteligência artificial que hoje em dia estão a ter um impacto muito grande no mundo, o que é que está por trás disto, como é que funciona, quais é que são as bases matemáticas para isto funcionar como funciona, porque no fundo é isso. São teoria, é teoria matemática, são algoritmos. E na altura a universidade tinha acabado de começar uma unidade de investigação mais focada nesta teoria do machine learning, e foi isso que motivou a mudança, e foi esse a principal diferença que eu notei.
Ok. E neste momento o que é que estás a fazer em Viena?
Neste momento eu trabalho como machine learning engineer, portanto um engenheiro informático mais focado em inteligência artificial, e trabalho, portanto, eu desenho e, portanto, crio e desenvolvo aplicações de informática, de software, em que o foco são os dados e são estes algoritmos, estes algoritmos de machine learning para a criação de software.
Como é que dás o salto de... Portanto, nós ficamos na parte em que vais de Erasmus para a Universidade Técnica de Viena, depois há um regresso a Braga para terminar a licenciatura em Engenharia Informática, ficas já por lá?
Eu fiquei logo, portanto, eu tive que voltar a Portugal para apresentar a tese de mestrado, mas antes de terminar a tese de mestrado a minha decisão já estava tomada. A minha decisão era continuar, porque depois de já me ter estabelecido durante um ano, tanto a nível pessoal como profissional, com alguns altos e baixos, ainda assim eu via com bons olhos esse início de uma carreira profissional nos países de língua alemã. Foi essa uma das principais motivações para começar a minha carreira em Viena.
A inteligência artificial está na moda, não é? Toda
Sem
a gente
dúvida.
Fala de inteligência artificial. Tu que estás diretamente ligado ao tema, há muita gente que a considera uma ameaça, há muita gente que a considera um bom complemento. O que é que, aquilo que estudas e que fazes diariamente, o que é que te permite adiantar-nos sobre este tema?
Boa questão também. Eu não o vejo como uma ameaça, percebo que muitas pessoas o vejam, eu vejo mais como esse complemento que referiste. Eu acho que, obviamente, qualquer avanço de tecnologia traz coisas boas e traz coisas más. Mas, na verdade, o problema em si não é a inteligência artificial, mas a forma como as pessoas a usam. Porque nós vemos as redes sociais também... foram um fenómeno que apareceu há 10, 15 anos, e inicialmente quem as construiu-as com uma boa intenção. A intenção de conectar pessoas, de espalhar conhecimento, ser mais fácil, ser mais acessível esta partilha de conhecimento e este crescimento. Mas obviamente depois o mundo, a população e todos os outros parâmetros que existem, que mexem com as pessoas, outras coisas acontecem, e com a inteligência artificial eu diria que é uma situação um bocado semelhante. É uma melhoria, um avanço da tecnologia, um avanço muito grande da tecnologia. Eu acho que vai continuar a crescer ainda muito mais. Depois ela existe para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a produtividade das pessoas, e as pessoas têm que se adaptar. Quem quiser adaptar facilmente vai começar a tirar proveito disto. Quem não fizer e quem começar a tomar um bocado mais a opção de ver como uma ameaça, e eu, na minha honesta opinião, diria que seria bom ter um bocado uma mente mais aberta e dar uma oportunidade.
E achas que Portugal ainda não tem espaço para engenheiros informáticos dedicados a esta área em particular, ou tem, mas as condições que oferece não são as mesmas que Viena?
Eu diria mais a segunda opção. Eu acho que Portugal tem talento excepcional. Eu acho que, de facto, o problema não são os profissionais. Eu nem quero dizê-lo como problema, mas simplesmente, por exemplo, neste caso do mercado alemão, existindo mais competitividade, porque é um mercado alemão, também existem mais oportunidades, e existindo esta competitividade também existe mais desafio, existe mais partilha de conhecimento, e neste momento acho que é isso que difere um bocado.
Mas achas que Portugal está a dedicar a devida atenção à inteligência artificial e às suas potencialidades?
Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que sim. Simplesmente vivemos um momento de instabilidade política. Portanto, as eleições foram no domingo. Portanto, instabilidade não só política, mas é do país em si, portanto, do crescimento económico e tudo mais. E eu acho que por causa disso é um bocado complicado cativar os profissionais para ficarem em Portugal quando existem oportunidades muito mais vantajosas a vários níveis pela Europa. Uhum. Só pensando na Europa, podíamos até ir mais longe, mas só na Europa e com fácil acesso existem muitas outras oportunidades. E eu tenho bastantes amigos que também que tomaram essa decisão, tenho outros que decidiram ficar. E eu acho, por exemplo, que também é muito importante para Portugal existirem estas pessoas que ficam e continuam a contribuir para o país, e eu em específico, num momento próximo, tenho o mesmo desejo.
Já falaremos sobre essas oportunidades e também sobre o futuro. Vamos só recuar um bocadinho no tempo. De que forma é que a passagem pela Universidade de Minho te vai ajudando agora atualmente nas funções que exerces em Viena?
Essa é uma pergunta muito boa também. E é uma pergunta, e a minha resposta, e eu fui percebendo-a com o tempo do meu trabalho. Eu acho que é fácil, no momento em que uma pessoa está numa sala e está a ouvir isto, é fácil tu questionar-se para que é que eu vou precisar disto. Existem muitos conteúdos que de facto uma pessoa vê logo as vantagens, mas existem outros que não. E eu como fui apercebendo com as necessidades do meu trabalho, é que de facto todas as áreas eu recebi uma base do plano de estudos de engenharia informática, e hoje em dia às vezes quando me chega um problema, eu por causa de ter essas bases é muito mais fácil para mim começar a trabalhar nisso, e tenho essas competências que outros colegas não têm. Portanto, posso dizer que inicialmente eu tinha algumas dúvidas em relação ao não é que tivesse algumas dúvidas em relação ao plano de estudos, mas é fácil uma pessoa dizer quando é que eu vou necessitar disto. Mas a verdade é que de facto eu fui positivamente surpreendido, e cada vez mais quando existe alguma necessidade de algum conhecimento ou de algum problema, o meu conhecimento amplo devido ao bom plano de estudos oferecido pela Licenciatura em Engenharia Informática dá-me essa capacidade de resposta.
E quais são as memórias que tu guardas dos tempos que viveste na Universidade de Minho?
As memórias? Guardo muito boas memórias. Foram 4 anos, portanto 3 mais 1 e depois o outro ainda ligado à Universidade do Minho, mas já em Viena. Guardo memórias muito boas, principalmente a nível, aprendi muito, portanto a nível educacional, mas também a nível pessoal. Tive momentos muito engraçados e de muita partilha de conhecimento com os meus colegas diretos do meu curso, com quem ainda mantenho bom contacto, e depois também outros muito mais colegas, portanto, da minha terra, de onde depois é impossível não lembrar muitos momentos, como no enterro da gata, na razão a calor. De facto, diria que os episódios mais engraçados estão ligados a esses eventos.
E qual é a música que te faz lembrar da Universidade do Minho?
Se existe uma música que me leva logo para o momento do enterro da gata e esses momentos de euforia e portanto, bons momentos, é Amor de Verdade.
Essa canção só pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar.
Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Diogo Braga, antigo aluno de Engenharia Informática, ele que está a viver e a trabalhar em Viena. Diogo, como é que foi o primeiro encontro com a Áustria?
O primeiro encontro com a Áustria?
Adaptaste-te bem? Conseguiste integrar-te bem na vida da cidade?
Ah, isso sim. Acho que Viena é uma cidade muito bem organizada, muito bem estruturada, limpa. É fácil gostar de Viena. Tanto passear nas ruas de Viena, olhar para a arquitetura dos monumentos, é fácil passear em Viena, é fácil ser-se feliz em Viena, essa é a minha opinião. Já são 3 anos e meio, portanto isto também mostra um bocado este meu gosto pela cidade, e portanto o primeiro impacto a esse nível foi bom, foi simples.
E sentiste alguma dificuldade na procura de casa, na questão burocrática? Houve alguma dificuldade?
Na procura de casa, quando fui, já tinha o acordo feito. Existe sempre alguma dificuldade na procura de casa, mas eu diria que isso é também pelas exigências da pessoa em si que está à procura da casa. Obviamente, uma pessoa quer sempre encontrar o que se ajusta melhor a nós. Mas diria que o mercado imobiliário funciona bastante bem. Existe bastante oferta, existe obviamente mais procura do que oferta, mas ainda assim existe bastante oferta, e oferta a bom preço. A outra...
Em termos burocráticos, é um país muito burocrático, se não?
Existem algumas burocracias... Diria que as burocracias minhas como qualquer país, mas eu diria que os processos são rápidos e funciona tudo eficientemente.
E os locais? Acolheram-te bem? Como é que são os austríacos?
Isso aí não posso, agora não posso mentir. Portanto, os meus amigos são quase todos ou portugueses ou internacionais. Uhum. Tenho alguns amigos austríacos, mas poucos, porque o povo austríaco em por si é um bocado frio. portanto, existem bastantes estudos e estatísticas relativamente a isto, em que até dizem que o povo austríaco é o mais, o menos amigável da Europa, ou algo desse género. Portanto, não de uma perspectiva de serem agressivos de todo, são muito educados, tão educados ao ponto de, e isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, educados ao ponto de, a meio da noite, eu nem sei se, podia, se deveria estar a dizer isto, mas vou dizer, de a meio de, por exemplo, 2, 3 da manhã, e as pessoas respeitarem um sinal vermelho para passar uma passadeira. Sem carros. Portanto, completamente. Não há movimento nenhum, são 2, 3 da manhã. É uma passadeira pequeniníssima. Está vermelho. E as pessoas respeitam esse vermelho. E eu acho que isto diz muito da cultura austríaca, neste caso também é alemã, porque tem muitas semelhanças. Mas foi sem dúvida, eu lembro perfeitamente, e depois eu habituo-me também a fazer isto, e eu lembro perfeitamente de, num dos primeiros meses, estar a voltar para casa e deparar-me com esta situação. Uau!
E já que falas em diferenças culturais, quais foram as outras diferenças culturais que sentiste quando chegaste a Viena? O estilo de vida dos austríacos é muito diferente do nosso?
O clima por si, portanto, é um clima bastante mais frio, e isso naturalmente faz com que as atividades diárias também sejam diferentes. Mas ainda assim, eu diria que, por exemplo, num dia de inverno, de frio, em que até existe neve e está tudo branquinho e é muito bonito, uma das atividades preferidas é, por exemplo, ir a um cafezinho e pedir por um hot chocolate, portanto, quentinho, e eles por acaso têm bastantes cafezinhos assim, neste aconchegantes.
E de resto não notaste assim mais diferenças culturais? Sabemos que são formas de vida diferentes, não é? São personalidades diferentes, eles um bocadinho mais frios, nós um bocadinho mais afetuosos.
Há bocadinho sem dúvida.
Falavas também das oportunidades, e nós falamos muito da qualidade de vida que alguns países oferecem. Como é que tem sido a tua experiência?
A minha experiência tem, em geral, tem sido toda muito boa. Eu vivo num... Gosto muito do sítio onde vivo, portanto sinto-me em casa a este nível. Gosto muito do trabalho que tenho, sinto que as oportunidades, que os desafios estão sempre em crescente por causa dessa competitividade, dos desafios que aparecem. Portanto, sim, é isso.
E como é que é a tua rotina? Um dia teu, em Viena?
Portanto, tu começa logo pela decisão se fica em casa ou se vai para o escritório.
A Covid, há bocadinho falavas da Covid. A Covid trouxe-nos um bocadinho
este
sistema híbrido, não é?
Portanto, por norma, acordo de manhã, tomo o meu pequeno almoço, as minhas vitaminas muito importantes. Depois movimento-me para o trabalho. Neste caso, eu trabalho a cerca de 20 minutos do meu escritório, que é numa das principais torres da cidade. Por acaso, a minha vista do escritório é deslumbrante. E depois o meu dia é comunicação com os meus colegas, com os clientes, esta partilha de conhecimento, também tentar compreender quais são as necessidades dos clientes, como é que isto se transforma em problemas técnicos, como é que estes problemas técnicos podem depois ser resolvidos, e encontrar as melhores soluções para resolver estes problemas, neste caso sempre com base em inteligência artificial. Depois disso, por norma, eu sou uma pessoa que vim de Portugal, uma pessoa que tem muita necessidade do contacto com as pessoas. Portanto, depois do trabalho tenho sempre eventos, vou sempre ter com os meus amigos, ou vamos jantar, ou vou jantar à casa deles, ou eles vêm à minha. É complicado passar um dia em que eu faço casa-trabalho, trabalho-casa, sem contacto com mais ninguém, o que eu estou a dizer isto porque de facto eles lá fazem isto, portanto, os austríacos. No meu caso, eu gosto sempre de ter muito contacto com os meus amigos e é assim que passo os meus dias.
E é também um momento de convívio. O que é que tu mais gostas na Áustria, ou em Viena, em particular?
Gosto da cidade, gosto de da organização da cidade, gosto de ser uma cidade que é bonita, que tem muito para ver, que tem arte, que tem cultura, tem muitos eventos, coisas simples como dar um passeio pela cidade, são coisas que
nunca te cansam.
Nunca me cansam, obrigado. E depois é uma cidade que portanto, tem estas oportunidades, portanto é um equilíbrio entre o pessoal e o profissional.
Voltamos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Viena. Que música escolhes?
Sem dúvida, portanto eu escolho uma música clássica do Beethoven. Eu poderia referenciar outras, neste caso é Piano Concerto número 5 em E flat major, e digo porque escolho esta música porque apenas com a mudança para Viena tive contacto com esta cultura da música clássica, e a cidade também vive muito disto, portanto das óperas, dos concertos, dos musicais. Existem muitas outras músicas que me lembram dos meus momentos em Viena com os meus amigos, mas essas também são músicas que não estão tão ligadas à cidade, uhum, e que poderiam ter sido vividas em Portugal, por exemplo. Por isso acho que sem dúvida que Viena me deu este pedacinho de nova cultura musical, e por isso é essa a minha escolha.
Thank you.
regressamos à conversa com o Diogo Braga, ele que está em Viena. Diogo, para quem não conhece a cidade, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar?
Em Viena, os palácios. Schönbrunn, diria que o Schönbrunn, o Palácio Schönbrunn é o local todo em si, portanto, todo o jardim com o palácio, todo o envolvente, é algo que só se visita em Viena. Acho que não existe nada semelhante pelo mundo. Existem outros palácios que são muito bonitos, o Belvedere, a Catedral de Santo Estevão, que é a principal, diria que é a principal imagem da cidade, que aparece em quase todas as referências, a ópera, ir a um concerto, ir a uma ópera, a um espetáculo, e depois passear pela cidade. Existem, honestamente, é complicado. Eu diria que estes quatro são os principais e são os que eu costumo recomendar, mas depois é passear pela cidade, aproveitar, deixar-se surpreender pelo que aparece, pelos jardins que também aparecem no próprio centro da cidade, porque a cidade também tem muitas zonas verdes, e isso também é outra coisa que eu gosto, porque sendo no inverno, por norma, isso implica que vai estar branquinho, coberto de neve, sendo no verão implica que está um bom sol e que as pessoas podem passar um bom momento social nesses parques.
Há bocadinho falaste do chocolate quente, há mais alguma coisa que te cative em termos gastronómicos em Viena?
Para um português isso é complicado. É complicado. O forte da Áustria não tem um... O forte da Áustria não é
a gastronomia.
No entanto, eu acho que eles são muito bons a fazer sobremesas. Uhum. Portanto, o chamado Apfelstrudel, portanto, a tarte de maçã, e também o Kaiserschmarrn, que são um género de panquecas que eles juntam depois com um género de geleia de fruta. Uhum. Seria que são essas duas principais recomendações. De facto, são muito boas.
Para quem nos está a ouvir, que conselhos é que tu tens para dar a quem também está a pensar em migrar?
Eu acho que para quem está a pensar em migrar, acho que vale a pena tentar. Portanto, obviamente tem que ser uma opção bem pensada, bem calculada. Acho que de facto existem muitas oportunidades, e às vezes também pensamos em demasiado para tomar uma decisão. Portanto, tem que existir este equilíbrio no raciocínio da pessoa. Mas ainda assim, eu acho que se essa pessoa de facto quiser mesmo tomar esse passo, acho que deve dar, tentar, acho que deve experienciar isso. No entanto, eu também novamente gostava de referir que acho que Portugal precisa de manter aqui bom talento, e deve-se também tirar o chapéu às pessoas que ficam. Acho que cada vez mais esta opção de emigrar é uma realidade. É necessária muita coragem para tomar este passo, porque para a maioria das pessoas também significa ficar longe da sua família. Portanto, experimentar. Experimentar, dar espaço a essa experiência, a essa tentativa, porque depois... se tentar-se daqui a 6 meses, tudo calculado, a intenção de voltar a Portugal, então isso também será possível de se fazer. Portanto, eu acho, portanto, a vida sendo feita de experiências, acho que existindo esse desejo, por que não o fazer?
E a tua intenção é voltar a Portugal a curto prazo?
Sem dúvida.
Mas estamos a falar de um curto prazo, dentro de quanto tempo?
Essa é a parte mais complicada de responder, porque depende, obviamente, depois do desafio, das condições. Diria que é complicado responder...
Está em aberto, não é?
Exatamente.
Quando surgir uma boa oportunidade.
Está em aberto, mas existe claramente esse desejo, sem dúvida. Porque eu gosto de viver em Portugal. Aliás, apesar de gostar muito de Viena, também gosto muito de Portugal, gosto muito do Norte. E o meu desejo é claramente voltar a Portugal e ser bem-sucedido aqui em Portugal. Neste momento, como eu fiz o Erasmus e depois me pareceu bem começar lá, eu sinto-me bem lá, mas a minha intenção a curto prazo é voltar e felizmente esta conversa é em português e os meus chefes não vão conseguir perceber.
Olha, Diogo, muito obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. E é assim que fechamos mais um programa. Eu estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante a dar cartas fora de portas. Até lá.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità. Felicità.
Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.